Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Esta é a nossa última reunião ordinária da Comissão. A partir daqui, só mesmo por motivos extraordinários é que voltaremos a reunir e, portanto, oxalá que esses motivos que temos todos em mente possam não ocorrer para que esta, de facto, seja mesmo a última reunião da legislatura. Senhores deputados, vamos dar início então à nossa ordem do dia, com o primeiro ponto diz respeito à discussão e aprovação de datas. Temos em apreciação as atas 276, 277, 278, 279, que correspondem às quatro últimas reuniões que tivemos. Portanto, não temos ainda a ata 2, lá mais para diante. Pedir-vos-ei para fazermos a apreciação e a votação dela, pelo menos em minuta. Ela depois também tem um procedimento específico para que também seja dada como definitiva. Pedi aos senhores deputados, se alguém se quiser escrever sobre o conteúdo destas quatro atas, que o faça, não havendo, colocá-las aí à votação em conjunto, também se não virem nenhum problema sobre isso, nenhuma objeção. Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, está o conjunto das atas aprovado por unanimidade. O ponto 2, a confirmação da redação final da PPL 306/12, que estabelece o processo de reconhecimento da situação de prédio rústico e misto sem dono conhecido, que não esteja a ser utilizado para fins agrícolas, florestais ou silvopastoris, e o registro do prédio que seja reconhecido enquanto tal nos termos do disposto do número 2 do artigo 9 da Lei 62/2012, 10 de dezembro. Para esta confirmação de redação, ela foi distribuída também pelos senhores deputados. Pergunto aos senhores deputados se há algum comentário que queiram fazer relativamente a esta proposta de redação final. Não há...
Faça as alterações. Sim, está a mudar.
Muito bem, se não virem... Não havendo mais intervenções, vou colocar à votação esta redação final. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado também por unanimidade esta redação final. O ponto 3 da ordem do dia diz respeito à confirmação da redação final de eventuais projetos de resolução. Não há, a mesa não recebeu nenhum projeto de resolução, nenhuma redação final para o efeito, o que significa que todos os projetos de resolução que foram ao plenário e que foram votados foram dados como definitivos. O texto final é o definitivo e, portanto, não há necessidade de pronúncia por parte da Comissão relativamente a essas redações. E, portanto, assim sendo, não há portanto, pronúncia para esse efeito. Senhores deputados, passo para o ponto 4, discussão e votação do relatório final da petição número 520/12, que solicita o aumento do valor da remuneração atribuída aos bombeiros que integram equipas de combate a incêndios, elaborado pela senhora deputada Isabel Oneto.
Senhor Presidente, eu pedia ao senhor Presidente se alterava este... Passávamos a discussão, porque essa deputada vem aí, ela já cá esteve, mas tinha deixado o... não sei o quê no gabinete dela, não sei se o computador... Teve que ir lá buscar, deve estar aí a chegar, se pudéssemos discutir outro ponto.
Então aguardaremos pela chegada da senhora deputada. Avanço para o ponto 5, a admissibilidade da petição número 544/12, que solicita medidas de proteção e segurança para os cidadãos que frequentam marinas, clubes náuticos e portos de recreio. Esta nota de admissibilidade já foi também distribuída pelos senhores deputados. É uma petição que tem...
Só um subscritor.
Só um subscritor, muito bem. Senhores deputados, intervenções relativamente à nota de admissibilidade foi distribuída? Não. Não tenho inscrições?
Fica trânsito para como é evidente.
Muito bem. Em todo o caso, vamos fazer a votação relativamente à admissão da petição. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, está admitida a petição. Não temos tempo útil para a discutir. Ficará pendente para a próxima legislatura. Senhores deputados, o ponto 6, discussão e votação do relatório de atividades da Comissão, que diz respeito à quarta sessão legislativa. Ele também foi distribuído. Uma primeira versão Eu pedi ao Dr. Joaquim Ruas para acrescentarmos a este relatório uma parte que dissesse respeito ao conjunto de toda a legislatura. Aquilo que eu sugeria relativamente a esta parte final é que isso possa ficar num capítulo autónomo, em vez de ficar na continuidade do texto, que ele possa ficar com um destaque num capítulo autónomo, até mesmo para efeitos do índice, para poder ser assim identificado. Relativamente ao conjunto das iniciativas que aqui estão identificadas e também os projetos de resolução, há uma série deles que estão classificados como pendentes. Sucede que com o decurso dos próximos dias e à medida que o processo legislativo também for atualizado, a base de dados será obviamente também atualizada, portanto muitos destes processos que estão pendentes passarão a ter um estatuto diferente e já definitivo relativamente ao estado em que vão ficar. E portanto, nesta fase vamos ter que o considerar ainda assim, porque de facto é o estado em que se encontram, mas à medida que todo este processo legislativo for evoluindo e a base de dados for atualizada, toda esta informação será atualizada. Eu queria fazer aqui três ou quatro referências relativamente a este relatório de atividades e particularmente naquilo que é o resumo dos 4 anos da Comissão. Nós fizemos cerca ou um pouco mais de 300 reuniões. Aliás, ainda hoje fizemos a aprovação das últimas atas. Temos cerca de 300 reuniões, entre reuniões ordinárias, reuniões da mesa de coordenadores, com visitas. Temos cerca de 300 reuniões, o que corresponde a sensivelmente 75 reuniões por sessão legislativa. Dá à volta de, em cada 4 dias, fizemos uma reunião da Comissão, se assim o quiserem considerar. Deste conjunto de iniciativas que recebemos, temos 185 iniciativas que recebemos e discutimos na Comissão, o que dá uma média também de cerca de uma por semana de trabalho da Comissão. Em relação ao escrutínio europeu, nós tivemos 339 iniciativas que caíram na Comissão para serem suscetíveis de escrutínio e destas 339, a Comissão decidiu escrutinar 67. Corresponde sensivelmente a um quinto. Em cada 5 iniciativas europeias que vieram para a Comissão, acabámos por escrutinar uma em cada 5. Fizemos cerca de 179 audições, o que dá uma média de 45 por ano, contas redondas, à volta de uma também por semana, audições. Em relação às audiências, fizemos 109 audiências, daria 25 por ano. Realizámos 9 seminários, 4 sobre o mar, um sobre a política agrícola comum, que esteve cá o Comissário Europeu, um sobre a política comum de pescas, que esteve cá também a Senhora Comissária. Fizemos 2 sobre as florestas e ainda um sobre a OCM do açúcar. Nas visitas que fizemos, temos cerca de 30 objetos diferentes de visita, em que o número maior, o grosso da coluna, está concentrado sobretudo naquela saída que fizemos a propósito dos baldios, em que fizemos praticamente 3 dias consecutivos em visita. E ainda relativamente a uma nota que queria aqui deixar às relações internacionais, o facto de termos recebido na Comissão delegações do Parlamento Chinês, da Rússia, Alemanha e também Canadá, e também sobre a CPLP, temos tido aqui os nossos colegas parlamentares de Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, pelo menos que me recordo, e Cabo Verde, e Cabo Verde, e Cabo Verde. Creio que o relatório que vos é sugerido, que é suficientemente elucidativo sobre aquilo que foi a atividade da Comissão, não só nesta 4ª sessão legislativa, mas também ao longo dos 4 anos que estivemos aqui, e não podia deixar de fazer aqui os agradecimentos particulares ao Sr. Vice-Presidente que está presente na sala, ao Deputado Abel Batista e ao Sr. Deputado Jorge Fão, que foram os distintos Vice-Presidentes desta Comissão e que muito auxiliaram os trabalhos, na condução dos trabalhos desta Comissão. Não podia deixar também de fazer aqui uma nota relativamente à condução dos trabalhos na Comissão, sobretudo pelo auxílio que o Sr. Deputado Pedro Lins aqui deu, e o Sr. Deputado Luís Pereira também, circunstancialmente, mas que acabou por dar, agradecendo-vos também o trabalho que puderam dar no apoio e na condução. Queria agradecer ainda aos senhores coordenadores dos grupos, o deputado Pedro Duol Ramos no primeiro momento, o senhor deputado Ulisses Pereira de seguida, o senhor deputado Abel Batista e o senhor deputado Manuel Fialho Isaac. Num primeiro tempo também, já agora a deputada Helena Pinto, mas num primeiro tempo ainda com o deputado Luís Fazenda, peço desculpa. O Miguel Freitas, o deputado Miguel Freitas do Parlamento do Partido Socialista, e o deputado Agostinho Lopes, durante pouco tempo, mas sobretudo depois o deputado João Ramos nesta ao longo de praticamente toda a legislatura. Fazer também uma referência aos senhores, falta-me o José Luís Ferreira dos Verdes, fazer também um agradecimento particular aos senhores assessores dos diferentes grupos parlamentares, o Bruno, o Hugo, a Sofia, o Tiago e o Nelson Peralta também, que foram bons, deram seguramente bons contributos para o resultado desta comissão. E, por fim, porque os últimos muitas vezes são os primeiros, queria deixar aqui uma proposta aos senhores deputados que, para além deste relatório de atividades que vamos discutir e podemos aprovar, que deixássemos em ata a expressão do louvor que a Comissão fará, se assim o desejar, evidentemente, ao trabalho que o Sr. Dr. Joaquim Ruas fez ao longo destes 4 anos também no trabalho em prol desta Comissão. Portanto, abro o período de discussão para este efeito. Os senhores deputados têm a palavra. Sr. Deputado Luís Pereira.
Muito boa tarde. Na realidade, eu penso que o nosso Presidente de Comissão, no fundo, transmitiu aquilo que é o sentimento de todos nós. E relativamente àquilo que é o conteúdo do relatório, naturalmente que nos associamos a ele e que não temos qualquer reserva, mas deixar aqui 2 ou 3 notas. Dizer que esta Comissão da Agricultura e do Mar, no mandato, numa legislatura que não foi fácil, penso que sempre esteve bem na procura de soluções comuns e mesmo quando foi necessário enfrentar divergências, elas foram enfrentadas, foram colocadas e foram postas de uma maneira que prestigia o Parlamento. Eu penso que, como deputado desta Comissão da Agricultura e do Mar, sinto-me orgulhoso de a ter integrado e penso que todos nós demos um bom contributo para aquilo que é a valorização da função parlamentar. Naturalmente que, saudando todos os grupos parlamentares, todos os senhores deputados que aqui estão, saudando também os assessores dos grupos parlamentares, no fundo, repetindo um bocado aquilo que o nosso Presidente de Comissão disse, eu terminaria com 2 notas. Primeiro, para o nosso deputado Vasco Cunha, nosso Presidente de Comissão, que conseguiu ao longo deste tempo, e eu penso que mais do que o grupo parlamentar do PC que ele integra, eu penso que os outros grupos parlamentares terão naturalmente a possibilidade de sublinhar a isenção e o afastamento que colocou na liderança desta Comissão, conjuntamente com os seus vice-presidentes, o deputado Jorge Frão e o deputado Abel Batista, e também associar-nos de maneira clara àquilo que foi o apoio dos funcionários desta Comissão, com uma palavra muito especial para o Dr. Joaquim Ruas, que esteve durante toda a legislatura ao nosso lado e que foi quase um dos nossos, tirando o problema da eleição, foi quase um dos nossos. Portanto, desejar-vos àqueles que possam ter férias umas boas férias, àqueles que se vão encontrar a partir de outubro nesta casa, no fundo também o gosto de vos rever, àqueles que não vão estar, uma saudade grande por não poderem estar, e dizer que valeu a pena estar nesta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenção, Sr. Deputado Abel Batista.
Senhor Presidente, e permita-me hoje dizer, caros amigos, neste relatório, no âmbito do relatório, e permita-me, sendo esta a minha última intervenção em qualquer reunião no Parlamento, excepcionalmente só se houver alguma noutra comissão ou nesta, senão já não voltarei a intervir neste Parlamento, dizer que ao fim de 4 anos, nesta comissão, iniciei esse trabalho nesta comissão com um conjunto de deputados que muitos deles e muitas delas não conhecia de todo e hoje considero-os efetivamente amigos. Não tenho nenhuma, e não é um lugar comum, não tenho nenhuma recordação de qualquer tipo de palavra menos agradável que tenham tido para comigo. Se eu a tive para com alguma ou alguns de vós, peço agora desculpa. Mas dizer-vos que o enriquecimento que tive no âmbito do trabalho parlamentar e desta comissão é enorme. É enorme. Tivemos aqui na comissão, nos 4 anos, muitas questões que eram difíceis. Foram questões, algumas delas até com muita ideologia, sei lá, a discussão do ordenamento do espaço marítimo, a questão da Bolsa de Terras, a questão... São questões que nos dividem em termos ideológicos, mas nem por isso deixamos de ser capazes de estar em discussão e de, no âmbito da discussão, sermos capazes de chegar a alguns consensos, outros nem por isso, e que em democracia é verdade que isto é expectável, é desejável, mas mesmo em democracia as instituições têm protagonistas. E os protagonistas destas discussões nesta comissão, efetivamente, deixarão, para mim, muita saudade aqueles que aqui estiveram nestes 4 anos. Alguns já cá não estão e eu prezo muito ainda o contacto que vou mantendo com eles. Lembro-me, por exemplo, do deputado Agostinho Lopes, por exemplo, que já cá não está nesta comissão, substituído pelo João, e isto não tem nem mais nem menos, não quero pôr nem mais nem menos carga num ou outro, tem apenas questões que nos marcam e que nos marcam positivamente. E eu queria dizer, Senhora Presidente, caros amigos e caras amigas, de que, como diz o poeta, nas relações de amizade nós deixamos um pouco de nós e levamos muito dos outros, e eu acho que neste trabalho, o que eu levo daqui é muito mais, saio daqui muito mais rico do que quando cá cheguei. É rico não em sentido material, evidentemente. Isso não é verdade. Essa parte não é verdadeira. Na parte material, mas na parte humana, na parte do conhecimento, na parte das relações humanas, aí saio daqui muitíssimo mais rico do que quando há 4 anos aqui cheguei. E, Sr. Presidente, deixe-me também deixar-lhe para si que foi um gosto trabalhar consigo como Presidente da Comissão, não só pela sua calma, pela sua sensibilidade para dirigir a Comissão, mas sobretudo também pelas decisões que foi tomando ao longo dos trabalhos, que foram decisões sempre de uma razoabilidade e de uma sensatez que evidentemente se espera de qualquer um de nós, mas que o Sr. Presidente soube superar tudo isso. E dizer que, aconteça o que acontecer nas nossas vidas, espero poder encontrar-vos a todos por aí, por cá ou por lá ou por outro sítio qualquer, mas na certeza de que quando encontrar qualquer um de vós, tenho a certeza que encontrarei, da minha parte encontrarei um amigo, da vossa parte encontrarei seguramente alguém que estará no mesmo tipo de relacionamento. E isto só me leva a ser cada vez mais uma pessoa tolerante e sobretudo fazer uma coisa que aprendi de pequeno e que às vezes nem sempre somos capazes de implementar, que é nós na própria fisiologia temos 2 ouvidos e uma boca e sermos mais para ouvir do que propriamente para falar. E, portanto, no âmbito da democracia, acho que às vezes nós ouvimos muito pouco e falamos muito demais. E eu gostaria chegando já ao fim de alguns anos da vida pública, hoje tenho a certeza que ouço muito mais do que aquilo que falo e, portanto, isso também é uma característica que aprendi aqui também com muitos de vós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Batista. Mais intervenções? Sr. Deputado Miguel Freitas, ainda tem um livro para me entregar, devidamente autografado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estes são aqueles momentos em que as palavras significam pouco. Isto é, tudo o que podemos dizer é pouco relativamente àquilo que sentimos. Eu queria, em primeiro lugar, dirigir uma palavra ao Vasco Cunha, presidente da Comissão de Agricultura e Mar, porque a forma como o Vasco Cunha dirigiu os trabalhos ao longo destes 4 anos merece uma referência especial por parte dos deputados desta Comissão, porque soube, em todos os momentos, ser capaz de relevar as questões acessórias e olhar essencialmente para aquilo que era essencial. E se esta Comissão teve um funcionamento exemplar, deve-se muito também àquilo que foi a capacidade de direção que o Vasco Cunha foi capaz de implementar, imprimir à Comissão de Agricultura e Mar. E, portanto, será para mim sempre uma referência como presidente de uma comissão. Eu acho que o Vasco Cunha corporiza aquilo que deve ser um presidente de comissão. Alguém que está acima daquilo que são as questões partidárias e que a cada momento procura que sejamos capazes de encontrar pontos de encontro, e foi aquilo que foi possível graças à direção do presidente da Comissão de Agricultura e Mar. Aos deputados desta comissão, eu vou sair e, depois de 12 anos de trabalho no Parlamento, devo dizer que sinto uma enorme honra de ter trabalhado convosco. Em nome do Partido Socialista, o que vos queria dizer é que foi sempre possível, nesta comissão, fazer um trabalho que nos honra. Eu creio que o balanço que deixamos destes 4 anos é um balanço extremamente positivo. Se virmos, quer do ponto de vista legislativo, onde foi possível, muitas vezes, encontrarmos pontos de encontro que permitiram aprovações alargadas, quando não consensuais, alargadas de propostas de lei e projetos de lei. Foi possível compatibilizar posições e trabalhar em conjunto. Eu permito-me, se não levam a mal, uma referência ao decano desta comissão, ao deputado Pedro Lins. Lembro-me bem o trabalho que foi necessário fazer sob a sua coordenação para levar por diante aquilo que era um projeto de lei dificílimo sobre novas profissões, e a forma como nós conseguimos, a partir de uma proposta de lei que era fraca, podemos, não levem a mal dizer isto, era de facto uma proposta de lei pouco elaborada, foi possível, em conjunto com todos os partidos, de facto chegarmos a um acordo e fazermos um projeto de lei desta comissão, que foi de facto importante e, como exemplo de trabalho, um exemplo de trabalho notável. E, portanto, do ponto de vista do trabalho, o balanço é extremamente positivo. Eu julgo que devemos dizer isto e reforçar sempre que esta comissão trabalhou e trabalhou bem, porque por vezes parece que se fazem muitas reuniões e produz pouco. No caso da Comissão de Agricultura e Mar, trabalhou-se muito e trabalhou-se bem, e portanto julgo que vale a pena dizer isto. Por outro lado, levamos todos, creio eu, aliás por aquilo que já ouvimos, mas também expressando uma opinião pessoal e do Partido Socialista, um enorme sentido de amizade, de partilha, e pronto, estes caminhos são caminhos que normalmente fazemos, e o que vale a pena é, no final, dizermos valeu a pena. É ir repetindo, a dizer, valeu a pena termos estado cá, foi bom termos estado cá, foi bom este respeito mútuo permanente no trabalho desenvolvido e nas nossas relações pessoais. Eu creio que o que fica desta comissão é o balanço do trabalho, mas o conjunto de relações que desenvolvemos, que são relações que são intemporais e, portanto, que ficam para o resto da vida. Tenho a certeza que em cada momento e em cada sítio onde nos encontrarmos, olhamos olhos nos olhos e dizemos valeu a pena. Partilhámos bons momentos durante 4 anos e isso valeu a pena. Permitam-me uma última referência aos assessores desta comissão. Ao assessor Joaquim Ruas. O Joaquim Ruas é um homem, é um sportinguista, é verdade, mas não é essa a razão. O Joaquim Ruas não é essa a razão pela qual merece uma referência especial. O Joaquim Ruas é um homem que também ele corporiza muito bem aquilo que deve ser uma assessoria de uma comissão. O Joaquim Ruas é um homem empenhado, o Joaquim Ruas é um homem conhecedor, o Joaquim Ruas sabe muito bem como construir a sua própria relação com os deputados e isso é muito importante e eu queria deixar aqui uma palavra. E aos assessores dos grupos parlamentares, a todos os assessores dos grupos parlamentares que nós trabalhámos nesta comissão, nós sabemos bem da sua competência, da sua capacidade e também aí dizer que também eles deram um enorme contributo para que esta comissão esteja hoje a fazer o seu encerramento com o sentido de ver cumprido. Era isto que eu queria dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Dizer que, relativamente ao relatório, tinha algo a assinalar, mas que já foi referido, que era precisamente a questão dos pendentes, quando efetivamente tinha havido votações, mas está perfeitamente clarificado. Gostava de, para, não sei se para intervenção de encerramento, porque ainda temos outro ponto, mas de referir que estes 4 anos foram 4 anos difíceis, difíceis do ponto de vista do trabalho a que fomos associados. Temos certamente posicionamentos diferentes relativamente àquilo que foi o trabalho desenvolvido, mas em 4 anos em que alterámos profundamente algumas das, em que foram alterados profundamente algumas das regras dos pressupostos daquilo que é a nossa vida agrícola e temos certamente divergências de fundo relativamente a essa matéria e perspectivas diferentes relativamente a se demos os passos no sentido mais correto ao menos correto. Eu gostaria, contudo, de referir, e aí tivemos muitas divergências, aliás, divergências que, em alguns casos, foram profundíssimas naquilo que foi os processos de discussão aqui, e ainda bem que o foi, porque se não tivesse, e se isso não tivesse acontecido, estávamos a subverter aquilo que é a essência de uma comissão enquanto espaço de discussão política. E ainda bem que foi possível ter estas discussões aqui, muitas vezes até de forma acesa. Contudo, eu acho que foi possível nós fazermos de uma forma muito elevada respeitar aquilo que é a essência da política, que foi claramente fazer a distinção entre aquilo que é a nossa divergência política, a discussão política e aquilo que são as relações pessoais. E eu julgo que isso é fundamental em política, fazer essa distinção. Não temos, eu julgo que ninguém, aliás, pelas intervenções que houve, não há nada de pessoal que tenhamos uns contra os outros, temos perspectivas políticas diferentes relativamente às matérias. E este posicionamento que havia na Comissão de Agricultura, no sentido de claramente perceber o que era aquelas que eram as matérias que se enquadravam numa perspectiva e num relacionamento pessoal e aquelas que eram de abordagem política, permitindo-nos ter uma relação uma relação de comunicação que nos permitia muitas vezes procurar alguns consensos que reconheço que noutras comissões parece que era mais difícil pelo aquilo que ouvíamos até a descrição de outras comissões, que havia até dificuldade de relacionamento entre os membros da comissão, dado esta menos capacidade em fazer esta separação. E por isso esta capacidade de pôrmos o pessoal a um lado e o político a outro, permitir-nos, se calhar, até desenvolver algum trabalho e avançar, porque aquilo que foi a capacidade de comunicarmos uns com os outros nunca esteve em causa. Gostava de, nesta fase, e um conjunto de intervenções que me antecederam foram assumidas como intervenções de despedida. Eu não vou fazer uma intervenção de despedida, uma vez que sou candidato e tenho a certeza que serei eleito, tenho essa confiança. Tenho essa confiança. Não sei se na próxima legislatura estarei na Comissão de Agricultura ou não, mas e tendo em conta que há despedidas, gostava de deixar os sucessos, muitos sucessos pessoais a quem não volta a estar no Parlamento na próxima legislatura. Não posso, compreendo que não possa desejar sucessos políticos, até porque tenho a certeza que aquilo que foi a experiência que foi aqui acumulada, que as pessoas que deixam o Parlamento não deixarão de ser atores na vida política no nosso país, e por isso, tendo divergências políticas qual mais profundas nos casos do que noutros, não poderei deixar já o sucesso assim desta forma alargado, mas sem dúvida sucessos pessoais desejo com certeza. Gostava também de saudar o Sr. Presidente, o Sr. Deputado Vasco Cunha, porque acho que tinha pensado em dizer que se esforçou para ser isento naquilo que foi aquilo que era necessário, a isenção que era necessária para a Comissão. Mas acho que não se esforçou, acho que isso foi natural. Foi natural e acho que conseguiu muito bem esse trabalho de isenção. Nunca, por vez alguma, sentimos que houvesse parcialidade naquilo que foi a forma como dirigiu a Comissão, e isso nem sempre é sentido nos nossos trabalhos, e isso também engrandeceu. Aliás, como o deputado Miguel Freitas disse também, engrandeceu e ajudou a criar este ambiente fundamental para o desenvolvimento do nosso trabalho, e por isso o saúdo reconhecendo isso. E dizer que acompanhamos aquilo que foi as referências que o Sr. Presidente fez às questões, às referências que fez o Dr. Ruas e ao trabalho desenvolvido pelo Dr. Ruas. É certamente o maior especialista em agricultura aqui dentro da Comissão, é o Dr. Ruas, por tendo em conta as matérias que acompanho, os anos que acompanho isto, e eu, pronto, também, mas já corro o risco de, na próxima legislatura, serei o Dr. Ruas, que cá estamos, não sei se mais alguém se manifesta, pelo menos as manifestações que houve era de saída, mas por isso acompanhar, reconhecendo este trabalho, e acompanhar todas as referências e aquilo que se entender que seja expresso, o PCP, sem dúvida, que o acompanha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Sr. Deputado Helena Pinto, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, há sempre algumas vantagens quando se fala em último lugar. Neste caso, porque os senhores deputados que me antecederam já disseram o essencial. Dizer-vos que o facto de se falar em último lugar, por exemplo, na preparação das audições com a senhora ministra, dá um bocadinho mais de trabalho, porque não podemos trazer 5, temos de trazer várias alternativas, porque alguns pontos, entretanto, foram sendo esgotados com o debate. Portanto, não vou estar a repetir o essencial daquilo que os senhores deputados já disseram, só 2 ou 3 registros. Eu também acompanho a ideia de que a Comissão de Agricultura e Mar, aliás, os números foram bem expressos pelo Sr. Presidente, teve um nível de produção, chamemos-lhe assim, significativo, o que é importante, porque, de facto, uma comissão que tem esse número de audiências, esse número de audições. O Sr. Presidente, por acaso, não falou das perguntas coletivas ao Ministério da Agricultura, mas eu gostava também, que acho que deveria ser... Porquê? Porque nós cumprimos a nossa função principal, que é fiscalizar o Governo. Agora, independentemente de concordar ou não concordar das divergências que existem, sempre existirão. Aliás, se não existisse, isto não era um Parlamento, não é? Portanto, nem sequer uma democracia, portanto... Isso é assim mesmo, mas acho que nessa matéria acho que é de reconhecer que a Comissão teve um papel importante e cumpriu com aquilo que é suposto cumprir, mas cumpriu de uma forma também empenhada, porque às vezes cumpre-se por cumprir. Penso também que o relacionamento, houve momentos aqui, eu lembro-me de alguns momentos tensos, não é? Sobretudo com o Governo, como é suposto existirem. Mas penso que esses momentos nunca fizeram que depois o decurso da comissão e do relacionamento entre os deputados não prosseguisse com a sua normalidade. Também levo daqui uma ideia, como é, eu hoje estou um bocadinho cansada e mal disposta, por isso não, às vezes as palavras não me saem muito bem. Também levo daqui uma boa recordação de muitos. Há aqui alguns senhores deputados com quem eu já tinha lidado de perto, o deputado Vasco Cunha, o deputado Abel Batista, sobretudo, noutras lides, noutras comissões, mas depois também tive o gosto de conhecer outras deputadas e outros deputados com quem aprendemos sempre. Gostaria só de dizer, como sabem, eu não estive aqui desde o início, não é? E nem sequer num grupo parlamentar como o meu não há muitas condições para termos um deputado ou uma deputada que se dedique em exclusivo a uma matéria. E muitas vezes a agricultura não foi, de facto, a minha prioridade porque não podia, não conseguia fazer isso. Aliás, o Dr. Ruas bem que me criticava por causa disso. Mas dizer-vos que encontrei aqui uma coisa que é muito importante, que é, eu aprendi muito nesta comissão e houve aqui muitos senhores deputados e senhores que me ensinaram e que me ajudaram nas matérias técnicas da agricultura, que me ajudaram a ir procurar, a ir estudar, que é completamente diferente do que ir fazer isso tudo às cegas, ou ter que fazer isso tudo do zero. E houve aqui, dos vários grupos parlamentares, quem tivesse essa postura, que também penso que é de sublinhar. Acho também que todos os assessores, e gostaria de dizer isto, os assessores de todos os grupos parlamentares tiveram uma postura construtiva na comissão, porque eu por vezes tive aqui dúvidas e se eu expressava uma dúvida, qualquer assessor, hoje só cá está o Hugo, pronto, ele ouve por todos, eu tenho uma dúvida, se ele me pudesse esclarecer, esclarecia-me, como a assessora do PSD, como o assessor do CDS. Não havia aqui uma coisa de, ah não, eu não digo porque não, que nós sabemos que é. Pronto, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, foi um gosto. Eu não sou candidata às próximas eleições, também já o sabem, por opção própria, 10 anos nesta casa. Como sabem, tão bem que eu, 10 anos deve equivaler quê? 25, não? No mínimo. Em política nunca se diz nunca, acho que é uma coisa que também aprendemos todos, nunca se diz nunca, é melhor não dizer, não sabemos como é que será para o futuro, mas há sempre muitos desafios, muita coisa para fazer. Eu tenho muita, acho que sim, que vou ter muita coisa para fazer, mas claro, o trabalho parlamentar é de facto uma coisa que fica connosco, é uma coisa especial. Assim, seja possível, com o esforço de todos nós, dignificar a política e dignificar o trabalho parlamentar, que anda tão mal. Isso é muito importante para a democracia, para que se entenda. Por isso foi um gosto também conhecer-vos a todos e a todas.
Obrigado, Sra. Deputada.
E eu, o Dr. Ruas, claro, sublinho todas as palavras. Muito bem, parte-se no fim a todos.
Deputado Manuel Fialho Isaac, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se isto é em jeito de despedida, se não é em jeito de despedida, o que é facto, é a grande verdade, pelo menos foi uma estreia. Já ando há alguns anos nas lides políticas, mas a noção que tinha da Assembleia da República era através do plenário e não de comissões. E foi com muita surpresa e uma surpresa agradável que vi que as comissões não têm nada a ver com o plenário. Portanto, e o grande trabalho é feito aqui, a discussão é feita ali. Ali, no plenário. E por isso, meus caros, eu sou agricultor, mas posso dizer que aprendi aqui muito sobre a agricultura. Muito. Mas também aprendi alguma coisa. Porque é que às vezes nós lá fora fazemos tantas perguntas e não percebemos e não entendemos os porquês. E aqui, para mim, foi a grande lição que eu entendi. os porquês. E também perceber porque é que muitas vezes se fazem certas leis que lá fora não são entendidas, e eu percebi aqui porque é que elas não são entendidas lá fora. Não são esclarecidas, e muitas vezes é claro que a coisa não joga o bom senso, não casa uma coisa com a outra, e deixa as pessoas perplexas, e aqui também percebi, muitas vezes lá fora já também dou uma melhor explicação como é que as coisas se passam aqui dentro, para eles perceberem lá fora que nem sempre a realidade se conjuga com, no fundo, a teoria. E só isto ocorre bem quando as duas casam uma com a outra. Mas, para vos dizer que sempre o disse, e disse várias vezes, que tinha orgulho de pertencer a esta Comissão, e que esta Comissão era um exemplo dentro desta Assembleia do bom senso e do consenso que aqui sempre imperou. Disseram aqui já vários, e muito bem, cada um defende a sua ideologia, mal da agricultura ou de outro setor qualquer, se pensássemos todos da mesma maneira, estava morta a agricultura, ou outro setor qualquer. Evidentemente que a grande valor acrescentado é precisamente cada um pôr a sua ideologia e o seu saber, e também, muitas as vezes, deve impor o seu pensamento, aquilo que pensa, não é só ideologia. E o que é facto, e era de verdade, todos os grupos parlamentares. Está aqui uma pessoa que... Está aqui? Não, não está aqui uma pessoa que também fez parte desta Comissão e que eu, através de Helena Pinto, quero transmitir isso. Foi uma pessoa que me sensibilizou e que eu fiquei a admirar muito, foi o Dr. Luís Fazenda. Fiquei pela sua postura enquanto esteve aqui nesta Comissão, porque somos completamente opostos, mas é aqui também que se vê a postura das pessoas. Eu não vou dizer aqui nada que vocês não percebessem, eu sou um terra a terra. Sou, serei e sempre assim serei. E digo as coisas com entusiasmo e faço as coisas com entusiasmo. E muitas as vezes pões mais entusiasmo em cima disso. Mas eu sou assim. Sou assim, portanto, assim serei e penso que também já não é agora que vou mudar. Mas muitas as vezes, evidentemente que nessas discussões mais acesas é normal que alguém fique tocado ou magoado, até porque não conhece a pessoa e aquilo que ela é, e que não sabe, portanto, com essa postura, se a pessoa está a ser aquilo que é ou se está a tentar atingir alguém. Portanto, eu, se alguém se sentiu atingido às vezes com a minha postura, peço aqui desculpa, porque não foi essa a minha intenção. Nunca, mas sim, porque sou assim e ponho entusiasmo nas coisas, e muitas vezes, quando há entusiasmo, nós às vezes até ultrapassamos um bocado as barreiras. Quero aqui agradecer também ao Dr. Ruas, porque não só pela sua competência, mas pelos conselhos que deu, e quem chega a esta comissão e que é a primeira vez ter o apoio do Dr. Ruas e ter os seus conselhos é sempre bom. Para nós também percebemos como é que isto funciona. Portanto, Dr. Ruas, agradeço-lhe muito aquilo que, a postura que teve, que não foi só comigo, com certeza foi com todos, mas eu falo por mim. E aqui também dizer uma palavra, aquilo que já todos aqui disseram, e é verdade, na parte dos assessores. Eu não vi, e que temos já participado das comissões, nenhuma comissão onde os próprios assessores trocavam entre eles, portanto, todo aquilo, o que um não tinha pedia ao outro. Eu nunca vi aqui ninguém querer esconder alguma coisa. E isso é de realçar. Não tenho dúvidas nenhumas aqui, como se diz, não houve rato escondido por lá por fora. Todos aqui colaboraram uns com os outros, quando um não sabia, o outro explicava. Entre os assessores houve isso e entre os deputados também houve isso. Portanto, em jeito de realmente despedida, dizer, meus caros, isto, cada um diz o que quer, que anda por aí, também não é original, mas eu vou andar por aí, evidentemente que cá virei fazer umas visitas, se não for eleito deputado, cá virei fazer umas visitas com todo o gosto, ver os velhos amigos que cá ficam e os que não ficam. Eu quero que tenham muito êxito na vossa vida pessoal, porque merecem, e porque eu acho que, muito sinceramente, os políticos continuam a ser vistos lá fora com um grau, enfim, e mesmo depois da despedida fiquei surpreendido, e com certeza vocês viram aquilo que se viu na revista Sábado, da destrução que fazem das coisas, em que certos jornalistas que falam isto e aquilo dos políticos, mas eles são 30 vezes piores que os jornalistas porque não falam a verdade e não mencionam a verdade. Isso custa-me, custou-me e revoltou-me essa história, porque quando as pessoas não querem dizer a verdade, que nos toca. E não é porque eu fico, é porque é a classe política que fica chamuscada, é a classe política que eles querem chamuscar. E é a classe política que eles querem passar para fora com as inverdades que nós, é quase impossível, que isso é uma luta desigual, queremos fazer. Nos resta, normalmente nesses casos, é ficarmos calados, porque cada vez que respondemos uma, vamos com 10 em cima. E fico muito realmente desagradado com essa história. Não fui, muito sinceramente, ali, embora seja mais visado, mas acho que houve ali gente que não foi tão visada, mas que não tinha razão de ser, principalmente a coisa de fazer um estágio numa coisa de advogados, mas nem aquilo. Mas isto é a vida. Eu acho que ser político é tão digno como outra qualquer profissão, e eu sinto que eu fiz aqui o meu dever, nunca olhei para as minhas coisas, nunca as defendi, e logo aqui no princípio disse aquilo que era agricultor, e aquilo que eu tinha ou não tinha em relação a esta comissão que declarar, tudo declarei. Portanto, meus caros, eu vos desejo as maiores felicidades nas vossas vidas e muito obrigado por me terem recebido também da maneira como receberam.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Lins, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, assessores, Dr. Ruas. Duas ou três palavras, eu estou um bocadinho, como há pouco se disse, tudo isto neste momento é fácil porque a maior parte das pessoas já o disse. E eu confesso sinceramente que a única característica que tenho como orador é ser rápido, por isso sinceramente não vos vou neste momento dizer o contrário. Gostava talvez apenas de dizer aqui duas palavras. Uma delas é, sai satisfeitíssimo, com toda a franqueza, porque acho que acabou um ciclo. Acabou um ciclo, o meu ciclo acabou, não é o vosso, não é o vosso. O meu ciclo acabou. Eu acho que a vida são ciclos e em todos os ciclos nós devemos procurar a competência. A minha competência agora é tratar dos netos. Enquanto que vocês, amanhã, como políticos, será ser políticos, eu acho que neste momento já chega, já tenho outro campo. E era isso que eu vos queria dizer neste momento. Por isso eu saio satisfeito. E saio satisfeito, era essa que era a pergunta. Porquê é que eu saio satisfeito, fundamentalmente? Por causa de vocês, com toda a sinceridade. As paredes dizem pouco. Provavelmente lá terei um livro que vou mostrar a história aos meus netos, mas dizem-me pouco. O que eu não posso dizer aos meus netos é conseguir arranjar aqui amigos, o que geralmente as pessoas dizem que é mentira na política. E não é verdade. Não é verdade, com toda a franqueza. E é esta história. Eu continuo a dizer, a vida é fazer amigos e eu até aqui na política fiz amigos. Por isso, o que é que eu vos posso dizer neste momento? Estou muito orgulhoso por sair, por acabar a minha vida política com vocês à minha volta. E, simultaneamente, dizer-vos, não tenham dúvidas, quando nos atacarem como políticos, eu estarei sempre na primeira linha. Na primeira linha. Aí é que eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Erros há, como em todas as profissões. Falhas há, como em todas as profissões. Agora, por amor de Deus, não acabemos com uma das coisas mais maravilhosas, onde tive a oportunidade, onde continuarei a defender, de facto, o que se faz no Parlamento, que as pessoas não percebem a dificuldade que é, etc, etc. E essa era a minha palavra que vos disse. Parto numa boa altura, acabei um ciclo perfeitamente normal, está a perceber o que é que eu estou a dizer, e agora vou para outro ciclo. Por isso, estou satisfeito pela maneira como parto, nomeadamente, porque é curioso, até quando fui indigitado para presidente da 12ª, exatamente, confesso sinceramente que quis passar aqui a suplente e os meus companheiros não me deixaram. E eu acho que só se pode interpretar isto como pura e simplesmente como amizade, com toda a franqueza, e não por mais nada, porque sinceramente tenho aqui indivíduos tão competentes como eu era, por isso aí. E eu sinceramente hoje tinha a dizer que tinha saudades. E tinha saudades, só para vos dizer, que de facto há pouco o João disse que há comissões em que as coisas são melhores e são piores. Quando eu fui para a 12ª, aqui deu rei, não sei o quê, o ambiente disse, vamos acabar. E eu acho que levei o exemplo daqui. Aquilo que me ensinaram aqui foi aquilo que eu tentei passar para lá. E penso que aqueles que neste momento estão na comissão podem, estou convencido, disse, senhor, acabámos como Deus e os anjos. E era assim que tinha de ser, forçosamente. E esta era a mensagem que vos queria dizer com toda a sinceridade. Por isso, para os meus netos e também para vocês, para os amigos. Isto, fundamentalmente, vai ser o que é que eu me vou dedicar na vida. Finalmente, uma palavra, e essa palavra é para o Vasco. Oh Vasco, eu se tivesse neste momento de oferecer alguma coisa, era um relógio. Era a única coisa. Porque o resto com toda a franqueza, acho que foste um presidente, como todos disseram, impecável, Vasco. Em termos de organização, e por isso acho que a assessoria do Dr. Ruas, etc., foi impecável, etc., etc. Se eu tinha de te criticar alguma coisa, pá, era quando a gente chegava aqui e o Vasco não estava. Nomeadamente para mim, quando na tropa tinha a alcunha do relógio, por isso vocês estão a ver a confusão que isto fazia. Por isso, era isso que eu te queria dizer, pá. Acho que foi impecável. Não foi fácil, com toda a franqueza, como todos disseram, mas tu conseguiste sempre sair por cima e com bastante habilidade. Também não queria deixar uma palavra ao Dr. Ruas, porque foi sempre género, sempre, eu acho que sempre que nos encontrava na rua, ele não tinha obrigação nenhuma. Nos corredores, epá, sou deputado, amanhã isto, aquilo, e não tinha qualquer obrigação. E se calhar faltou-me este coisa do Dr. Ruas, como não vim cá há 3 ou 4 dias, faltou-me o Dr. Ruas e eu esqueci-me hoje da reunião do meio-dia. Está a perceber o que é que eu dizer? Esse aviso do Dr. Ruas. E aqui uma palavra para o Miguel. Miguel, não foi? Foi pura e simplesmente esqueci-me. Com toda a... Isto já são... Por isso é que já estou no outro ciclo. Já estou no outro ciclo da vida. Uma palavra também para os assessores. Impecáveis. A maneira como trabalharam, a maneira como tentaram arranjar aqui em alguns projetos, consenso, etc, etc. O que é que vocês querem que vos diga? Querem que diga, sai daqui felicíssimo com tudo isto. Com toda a franqueza. E acho que é uma felicidade ter-me despedido no meio de vocês. Obrigado a todos, felicidades a todos, nomeadamente para as famílias, para individualmente, com certeza cada um tem o seu conceito diferente, provavelmente, mas não é por causa disso que eu não vou desejar que sejam o mais felizes possível. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, senhores deputados. Vou colocar à votação a proposta de relatório de atividades que foi distribuída e que foi discutido. Os senhores deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Eu peço desculpa, eu devia tê-lo dito antes. Na última página do relatório, onde se faz referência aos senhores coordenadores dos diferentes grupos parlamentares, não está referido o senhor deputado Agostinho Lopes e, portanto, teremos que fazer essa referência ao senhor deputado Agostinho Lopes. Está então aprovado por unanimidade o relatório de atividades da Comissão. Queria também colocar à votação dos senhores deputados a proposta que aqui fiz para que constasse em ata final desta reunião uma proposta de louvor para o Dr. Joaquim Ruas pelo desempenho das suas funções ao longo destes 4 anos neste mandato. Os senhores deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado. Creio que por unanimidade e aclamação. Muito bem, muito obrigado também, Dr. Joaquim Ruas. Depois teremos também a falar sobre este procedimento. Senhores deputados, vamos avançar para o ponto que falta na nossa ordem do dia. Trata-se da discussão e votação do relatório final da petição 520/12. Que solicita o aumento do valor da remuneração atribuída aos bombeiros que integram aquelas equipas de combate a incêndios. É a relatora, a senhora deputada Isabel Oneta, quem dou desde já a palavra. Faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. É difícil para mim apresentar o relatório depois de tudo o que aqui foi dito, acima de tudo sendo uma intrusa nesta comissão, mas também devo dizer que eu faço com muito gosto, porque também é a minha última função nesta sessão legislativa e é com gosto que eu faço nesta comissão, sendo eu deputada da primeira comissão, essencialmente, é com muito gosto que o meu último ato nesta sessão legislativa, nesta legislatura, seja precisamente a apresentação deste relatório, e portanto vou tentar ser breve. A petição que nos foi presente tinha essencialmente a ver com o facto de as equipas de bombeiros que estão constituídas para combate aos incêndios florestais terem uma remuneração de 45 € por 24 horas de trabalho, o que significa que dá uma média de 1,87 € por hora de disponibilidade para os incêndios florestais. Acontece que a questão que é colocada deve ser separada nos seus termos, ou seja, uma coisa é determinadas equipas de bombeiros, neste caso as ICINES, equipas de combate a incêndios florestais, que são constituídas por 5 homens, estarem nos quartéis em grau de prontidão para avançar para o incêndio florestal. A partir do momento em que entram no incêndio florestal, passam a integrar o dispositivo em teatro de operações e, a partir daí, entram na contabilidade da logística, nas refeições, no apoio que é dado. Enquanto estão nos quartéis e não são acionados, estão por conta do quartel e não por conta da associação humanitária a que pertencem e não por conta do dispositivo de combate a incêndios florestais. E isto leva a situações em que, se forem chamados a participar no incêndio florestal, têm as refeições garantidas, porque entram na logística do incêndio. Se permanecerem em grau de prontidão nos quartéis, não são acionados e, portanto, não entram na logística de determinado incêndio e têm que pagar as refeições do seu bolso, as pensões próprias, o que significa que a remuneração que é paga, de facto, é manifestamente insuficiente para fazer face a 1,87€, se nós pensarmos que têm que almoçar, lanchar e jantar, digamos que aquilo que oferem acaba por ser absorvido pelos custos da sua presença. Mas isto prende-se essencialmente com a questão do financiamento às corporações de bombeiros e já não à questão da logística do incêndio. Portanto, não se pode colocar o facto de ser constituída uma equipa de incêndios florestais, não significa que esse custo relativo a essa equipa tenha de ser imputado à questão dos incêndios, mas sim deve ser imputado à disponibilidade da associação humanitária. Aquilo que de facto o Estado paga à associação humanitária é 45€ para garantir que existe uma equipa, pelo menos de 5 homens, disponível para intervir. É esse o custo. Se está certo, se está errado, é outra questão, não tem a ver com a logística do incêndio, mas sim com a remuneração relativa ao regime de financiamento. E era esta questão que eu gostaria aqui de deixar claro para que mais tarde se possa fazer o enquadramento correto relativamente à compensação, não é uma retribuição, não é uma remuneração, é uma compensação pelo seu grau de prontidão. E, portanto, era esta a questão que eu queria apenas aqui deixar expressa enquanto a opinião do relator neste relatório e dizer que, pela minha parte, fica concluído, ficando concluído o procedimento relativamente a esta petição, se esta comissão assim entender aprovar o relatório. E, mais uma vez, Sr. Presidente, na sua pessoa, e cumprimento todos os senhores deputados desta comissão e agradecer também das poucas vezes que cá estive, nomeadamente no grupo de trabalho dos incêndios florestais, agradecer também a forma como fui recebida e também com aquilo que aqui aprendi. Muito obrigada, Sra. Presidente, e deixo também, obviamente, o meu agradecimento ao Dr. Ruas também pelo apoio que me foi dando nas minhas passagens por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Intervenções? Não tenho inscrições. Srs. Deputados, vou passar então à votação do relatório que nos é proposto pela Sra. Deputada Isabel Onetto. Srs. Deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Os parabéns, Sra. Deputada. Srs. Deputados, não tenho mais outros pontos na ordem do dia. Queria só agradecer a todos os Srs. Deputados a possibilidade que ao longo destes 4 anos tive de conduzir bem estes trabalhos. A política vai para além do efêmero e, portanto, creio que esta comissão, se tivesse no Parlamento outras comissões que funcionassem como esta, que o Parlamento seria seguramente melhor. Muito obrigado a todos. Até um dia. Fiquem bem.